Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Viviane.
Oi, Vivi. Eu.
Oi.
Só tá nós duas.
Ah, é? Ih, acabei entrando mais rápido.
Hã?
Acabei entrando mais rápido, achei que ia demorar.
É, o povo ficou te esperando e você foi rapidinha.
Ah.
E aí, tá tudo bem aí, Vivi?
Ah, tirando a produção, né, é uma merda.
Para, não sei o que que tá acontecendo. Eu tô acompanhando aqui a Grace com os lamentos dela.
Não aguento mais, Rê, na boa, não aguento mais.
O que, ela?
É, porque pra que ficar colocando essas coisas, entendeu? Ah, cara, com taxa de 1%, como você vai ler a recuperação, cara?
Entendeu? Por que que você não conversa com ela?
É, mas a Grace é complicada, sabe? Ela é um tipo de pessoa que ela precisa desabafar. Então, assim, é como se ela tivesse...
Aí você pede pra ela te mandar no privado.
É.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Fala pra ela mandar pra mim. Entendeu? Que aí não tem problema, eu escuto, não tem problema não. Entendeu?
Sim, tá difícil.
Eu escuto.
Ela é como termômetro, né, da equipe.
Ah.
Aí, tipo assim, pô, a Grace tá ruim, por que que eu não posso estar ruim? Entendeu? Na minha cabeça, tá? Eu acho que deve estar acontecendo isso. Ai, pô,
então, mas por que que... Por isso que eu acho legal, de repente, você chamar ela... Conversar com ela no privado e falar com ela, entendeu? Falar, ó, Grace, vamos fazer o seguinte, manda pra mim e manda pra Rê também, pode mandar pra Rê, entendeu? E aí, vamos administrar a gente, porque as pessoas não têm a maturidade que você tem, as pessoas não têm o pique que você tem, a vontade, aí tu enche a bola dela, entendeu?
Sim, sim.
Porque você é maravilhosa, que isso, que aquilo, as pessoas te veem como uma referência, a partir do momento que você coloca um negócio desse no grupo, as pessoas ficam um pouco acomodadas, entendeu? Porque acham que se não tá dando certo pra você, porque vai dar pra elas. Já abre o jogo com ela.
É.
Entendeu? Fala pra ela como que a gente vê o negócio pra ela poder ter uma visão diferenciada e não fazer o que ela tá fazendo. Que eu acho que melhora um pouquinho. Porque realmente, as pessoas... Porra, ela que é ela, tá tendo dificuldade.
É,
imagina o resto, entendeu? Só que a carteira dela é monstruosa, entendeu? É. Então, assim, é diferente do cara se comparar. Eu acho que dá pra... Não precisa ter esse... ela é muito influente. Então, as pessoas acabam achando que vai acontecer também, entendeu? Mas ela sempre faz... Ela faz isso com tudo, na verdade, né? Ela sempre supervaloriza tudo, tanto bom quanto ruim.
Isso.
Então, da mesma maneira que ela recebe elogio, bota toda hora. Da mesma maneira que o cliente reclama, ela bota toda hora. Tudo ela bota muito. Mas, mesmo assim, acho que vale um papo. Tá todo mundo aí já?
Entrou mais alguém que eu escutei.
É, o Diego, eu vi. A Joyce e a Carol entraram? Joyce? Carol? Deixa eu ver aqui no grupo.
Fazendo auditoria.
Ah, ela falou que era pra gente entrar, gente.
E como é que tá a sua produção?
A minha?
É.
Oh, hoje tá horrível. Ontem me surpreendeu. Consegui pagar 98 mil.
Isso?
É, por ser feriado, né? Paguei bem.
Gente, tô pagando nada. Na barra.
Mas hoje, ó, eu paguei um contrato.
Tá com problema,
que eu,
né?
Eu pago hoje, que foi de 13 mil, 13 ou 12, agora não lembro. É, essa cliente, o Breno mandou uma mensagem pra ela, ela visualizou, não respondeu, mas aceitou.
Maluca, eu
acho. Mas é que bom, né? Por isso que assim, tem que mandar mensagem mesmo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, boa tarde, Carol.
Oi, Carol. Acho que só falta a Joyce. Carolzinha?
Oi.
Como tá a produção hoje?
Hoje tá horrível.
Mas tá horrível, o que que você tá percebendo? Você tá sem negociação ou você tá com dificuldade de pagar?
Não, sem negociação mesmo.
Não tem nada nem negociando?
Em vista, não, tem alguns contratos para pagar, mas assim, em vista que o valor que eu tenho vindo pago diariamente hoje está bem menor.
Ah, e você acompanhou as ligações do pessoal?
Sim,
hoje?
Sim. Eu acho que o feriado
veio. Dias?
Eu acho que ontem a equipe ontem a gente fez plantão, mas não foi todo mundo. Todo mundo falou que ia fazer. Eu acho que isso pode ter prejudicado na produção de hoje, entendeu?
Você acha que foi aí uma quebra de continuidade?
Ah, eu acho que
sim. Que a gente não trabalhou, quer dizer, as pessoas não trabalharam ontem, por feriado?
Acho que sim.
Não.
Ontem eu não senti eles envolvidos como estava na terça, entendeu? Poucas pessoas falaram que estavam trabalhando, teve algumas pessoas que não responderam, que não se manifestaram, não teve muitas ligações, entendeu?
Não. Uhum. Aí, na verdade, a gente nem podia obrigar, né? Então, era uma coisa que tinha que ser bem que espontânea. Mas você chegou a fazer um comparativo se essas pessoas que não se manifestaram são as mesmas que não apresentam um bom resultado?
Não, as pessoas que não se manifestaram ontem foi o Ramon. A Rafa ontem não se manifestou também, diferente do outro plantão. A Lu realmente também não fez ontem. Não fez ontem. Acho que já estava com um resultado também bem legal, né? Não, não.
Deu uma acomodada.
É, isso aí. Entendeu?
Entendi. Aí,
quem fez foi Vivi, Vivi, Anthony, Elaine fez. Vivi e Elaine estavam mais.
Na verdade, esses dois aí era a minha maior preocupação, porque eu acho que é importante, né?
Não.
Que a gente tem menor produtividade de se manifestar.
Tá bom, assim. O único que a menor produtividade que não foi participativa ontem foi a Rafa. Entendeu?
Entendi. É que tinha que ter maior participação.
Mas
eu não consigo entender.
Se qualquer coisa no outro, ela trabalhou até 5 horas da tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu acho que ontem ela estava com os filhos sozinha e não deu para...
Bom, beleza. Joyce, chegou?
Cheguei.
Tá, então vamos combinar. Vamos começar aqui, gente. Não vou demorar muito, não. Na verdade, eu chamei vocês nessa áudio porque eu até conversei com a Joyce hoje de manhã e eu estou bastante preocupada com tudo que está acontecendo, né? A gente tem dois casos de Covid, uma de uma ex-promotora que a gente demitiu segunda-feira, uma de outra promotora da Joyce de Vila Isabel, que não, nenhuma das duas estava trabalhando no escritório, na verdade. As duas estavam em casa. Então, assim, o que eu estou querendo aqui é dividir com vocês esse meu sentimento e tá vendo com vocês como que a gente faz, se vocês têm alguma sugestão, se a gente não vai mais para o escritório, se a gente faz diferente. Mas me preocupa muito a situação que a gente se encontra hoje com o quadro de funcionários que a gente tem, com a quantidade de gestores que a gente tem e com a saúde financeira do momento. Então, assim, eu quero dividir isso com vocês, porque realmente eu estou preocupada, né? Eu nem sei qual é a minha reação se acontecer alguma coisa para uma dessas pessoas que estão trabalhando com a gente na rua. Então, o que eu quero aqui é que a gente troque algumas ideias, que a gente tente, de alguma forma, pensar junto qual a solução melhor, o que, que vocês acham, se vocês têm alguma outra sugestão, para a gente minimizar, né, qualquer tipo de dano que possa vir a acontecer, como que as pessoas estão reagindo, como que está esse pessoal que está indo direto para Jacarepaguá, como eles estão se colocando com relação a esse tipo de trabalho. Se vocês, que são os supervisores desses promotores, se vocês perceberam alguma evolução nessa tomada de decisão nossa, ou seja, tem 2 semanas que a gente voltou para o escritório, né? Fez diferença, né? Ajudou esses caras? Vocês acham que o fato da gente estar no escritório fez a diferença para eles? Né? Mudou alguma coisa? Ajudou ou não ajudou? Porque a gente precisa aqui fazer um parênteses para ver se o que a gente está fazendo está certo, né? Se realmente a gente... Não, tudo bem, a gente está correndo um certo risco, mas está dando resultado. As pessoas estão evoluindo, elas estão crescendo. Agora, se a gente está fazendo isso tudo e não está acontecendo nada, não tem motivo para a gente fazer. Vocês concordam? A gente tem que virar a chave e mudar o plano. Então, eu quero mais ouvir do que falar hoje. Mais um de cada vez.
Então, Elaine, Rê, vou falar por mim. A Elaine, ela realmente apresentou uma evolução, mas acho que já era esperado, né? Desde ela já ter uma carteira, a média dela ser uma média legal. Então, assim, eu já esperava. Foi um início bem ruim devido à demora dos termos, devido a algumas coisas que aconteceu, a situação da gente ficar em home. Mas, assim, eu sinto que o pessoal está muito preocupado mesmo com a saúde. Eles estão vindo para não perder o emprego. E eu acho que a gente se coloca também muito vulnerável. Por quê? Um exemplo, a gente não sabe com quem, falando por mim, com quem esses caras estão lidando. Hoje a Débora chegou no escritório falando, ontem estava no barracão, isso, aquilo, outro. No barracão, provavelmente, tinha um monte de gente, né? Então, assim, a gente não sabe com quem eles estão lidando. Ah, eu venho de carro, já se vende carro. Mas eles que estão pegando transporte público. Então, assim, a gente, né, fica com bastante receio, mesmo mantendo a distância, passando álcool em gel, tomando todas as medidas, a gente fica muito preocupada. Eu acabei de receber uma notícia que um amigo meu de infância morreu. Morreu essa madrugada, de ontem para hoje. Então, assim, e agora, pelo que a gente está lendo, a doença, ela está demorando, antes ela se manifestava, para depois a pessoa chegar no óbito. Agora não, quando começa a se manifestar um sintoma, a pessoa já está indo. Foi o caso que aconteceu com esse menino que estudou comigo. E a gente fica realmente muito preocupada, mas assim, os caras estão preocupados em perder o emprego. A gente está
batendo. Então, isso que é importante para mim ouvir essa questão da evolução. Ok, com relação à Elaine, a gente já esperava, enfim, era... Né?
Eu acho que os outros, assim, eu não conheço a fundo, não sei antes, mas pelo que eu tenho analisado, é a questão da insegurança, por eles serem novos. Eu acho que, assim, se o pessoal que tem promotor novo dedicar um pouco mais de tempo a esses promotores, eu acho que a coisa flui, porque o pessoal é bem maduro, bem maduro. O Márcio, o Elton, o Elvis e o Rodrigo também, um excelente promotor da Joyce, um ótimo telemarketing, eles são bem maduros. Eu acho que o que pode dificultar o trabalho em casa é a insegurança deles, entendeu? Por falta, a imaturidade, por falta de conhecimento do produto. Então, acho que assim, eles trabalhando no escritório, eles se sentem mais seguros, porque qualquer coisa é só colocar no mudo e perguntar ao colega do lado. Você tá entendendo?
Entendi.
Eu acho que é isso.
Eu vejo então, também isso, essa questão da velocidade na informação. Eu vou falar pelos meus. O número de ligação deles melhorou, isso é fato, isso a gente não vai discutir, porque eu acho que...
Até porque é uma internet veloz, né?
No escritório tem mais estrutura do que em casa. Mas a grande diferença que eu vejo no trabalho no escritório é a velocidade na informação. Que, de fato, o cara vai botar no mute, vai perguntar o Elvis e o Rodrigo. Eles sentam bem próximo da mesa da supervisão, então é muito mais rápido a informação. Mas é isso que a Carol falou. Infelizmente, a gente não sabe onde essas pessoas andam. Eu até comentei contigo, né, Renata, que na quarta-feira, acho que foi o Elton, estava falando no telefone e falando para alguém. Não, quando eu sair daqui, eu vou dar uma passadinha aí, não sei o quê. Aí alguém ainda brincou com ele. Falou, não, é para você ir para casa. A gente toma todos os cuidados. Eu estava de máscara na quarta-feira. Eu não vi ninguém sair de máscara na quarta-feira, só o Elvis. E o Rodrigo estava com a máscara dele na mão, mas tipo... Eu não vi ninguém embora de máscara, eu só vi o menino eu não sei o nome dele, que é do catete que tinha ido ao banco. Chegou de máscara, mas assim, a grande maioria não usa máscara. O álcool em gel tá lá, e a gente usa o tempo todo. Mas aonde que esses caras andam? Eles vêm de ônibus, eles vêm de BRT, eles pegam duas conduções às vezes para chegar lá. Então assim, a gente de fato não sabe o porquê. Onde eles andam, né? A gente não sabe. A Erika estava em casa esse tempo todo, não sabia dela, né? Que não saía para nada e mesmo assim pegou. Lá na rua dela, infelizmente, três pessoas já faleceram disso.
No mesmo caso dessa promotora, da sua Elaine, ela até colocou no status, ela foi diagnosticada e ela disse que até quando a gente foi dar a possibilidade dela vir para o escritório, ela falou que não viria, porque ela não se sente segura na rua, já está no quadro de risco, e ela morar com dois idosos que são os pais. Um tem 83, outro tem 80 anos. Ela falou que só saiu de casa em 15 dias, duas vezes, para ir ao supermercado. E ela está mal.
É complicado. É uma situação muito difícil. A gente tem que pensar na saúde financeira da empresa, sim. Mas a gente precisa pensar também na nossa saúde, né? A gente não tem nenhuma segurança. A gente não sabe como é que está esse vírus, aonde está, quem tem, quem não tem. A gente não sabe nada disso.
A gente está jogando com a sorte.
A gente está jogando com a sorte. Ainda mais agora. A gente sabe que essa semana vai ser o pico da doença. Está sendo divulgado o tempo todo na televisão. Que é a semana, né, que está prevista.
Acho que o pico só está adiando pelo fato das pessoas estarem em isolamento mesmo, né? Porque senão já tinha acontecido.
É.
Gente, uma coisa que me preocupou muito foi hoje eu falar com a Débora. E ela tinha falado que ela ia para Jacarepaguá porque ela é na casa da mãe, que mora mais perto. Hoje, porque eu estou para ver o negócio do dossiê da NET, não sei o quê, ela está indo de Caxias para o escritório.
Olha só, que distância. Como que ela está conseguindo
isso? Como que ela está conseguindo isso?
Ela falou
que a promotora da Carol não consegue.
Ela falou que está indo para Pavuna, pegando um ônibus para Pavuna. Na Pavuna, ela vai até certo ponto, pega um outro ônibus e depois pega o BRT.
Mas olha só, Di, não foi isso que a gente combinou?
Sim.
Tá, não foi isso que a gente combinou. E aí, quer dizer, ela está expondo todo mundo numa situação. Eu combinei que eu só ia colocar as pessoas que estivessem próximas ao escritório.
Sim.
Foi
isso
que
a gente falou. Ela não chegou nem para sair para mim. Ela é uma coisa que hoje eu ouvi ela comentando, que estava muito cansada, porque estava no barracão ontem fazendo as coisas. Aí imagino eu, né, que numa data, não sei, assim, de São Jorge, eu acho que o barracão deve ter muita gente, pessoas que têm contato com várias pessoas. Eu falei, caramba, complicado, né? Aí a gente se guarda, a gente não sai de casa. Você sai de
você
casa,
não falou nada não, Carol?
Não, eu falei, eu faço de ficar em casa. Aí você tinha que estar em casa. E ela levou na esportiva. Ela, aí, não tem corona não. Eu falei, mas tu coloca a vida de todo mundo aqui em jogo. Mas assim, ela levando sempre manda na esportiva. Entendeu?
Mas ela tá fazendo isso. Ela falou pra mim hoje no WhatsApp. Eu falei, garota, tu tá ficando maluca? Como que tu tá fazendo isso? Ela, mas você não...
Diego, isso é muito perigoso. Porque hoje ela fala pra você que tá fazendo isso. Amanhã ela fala que a gente que obrigou ela a ir.
Então,
só que
assim,
é
muito difícil. Complicada essa situação, porque ela combinou uma coisa com a gente, agora está fazendo outra.
É, na verdade, assim, dois problemas a gente já conseguiu resolver. E aí, a maior dificuldade que a gente tem são as pessoas, são os novos.
Uhum.
Porque os antigos, Vivi, até vou te falar, quem tiver com baixa produtividade, se tiver alguém aí para a gente poder dar férias mês que vem, vamos dar, tá? Equipe do Catete vai botar dois de férias.
Eles deram uma evoluída. Se você olhar lá depois no ranking, eles evoluíram, né? Então, não sei, eu acho que...
Então, o fato da gente ter... o problema é que a gente está com um número muito baixo. Né? O nosso número está muito baixo. Eu não estou percebendo nenhum tipo de reação que faça diferença no número. A verdade é essa. Hoje a gente está com 100 mil pagos. Né? Se a gente levar em consideração que a gente... mês passado, mês retrasado, numa batida dessa a gente tinha, na última semana, um volume muito alto de produção, a gente estava falando de 4:30 PM, né? Enfim, a gente está falando aí, e no máximo trabalhar mais 1h30, quem trabalha até as 18. Então, é muito pouco tempo para a gente poder... E eu, de fato, não sei quanto que a gente tem na mesa, se a gente tem muita coisa ainda para pagar. Por conta desse problema que teve, desse atraso, eu não sei se tem muita coisa ainda. Mas é uma produção muito baixa. A minha preocupação maior é a seguinte. Tudo bem, a gente tem lá o número de pessoas, né? E a gente precisa cuidar desse povo. A gente não está conseguindo manter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Ok, a gente vai cuidar mais da saúde dele do que da produção. Mas não é garantia nenhuma que esse cara fique com a gente. Nenhum deles. Eu não posso ficar com uma pessoa que está há 40 dias zerado. Eu não posso ficar com uma pessoa que está há 50 dias com uma produção de 10 mil. Não tem como. Então, assim, o que eu quero que fique claro é que a gente não tem como defender uma pessoa sem produção, independente do momento que a gente está vivendo. Principalmente porque é super delicada para todo mundo. E, de fato, a minha maior preocupação é em função justamente do que a gente tem hoje. A gente tem hoje 5 escritórios no Rio, com uma capacidade de ter 90 pessoas, a gente tem 40. A gente tem 5 gestores e a gente tem aqui. A gente precisa, se a gente levar em consideração que a gente precisa ter 10 pessoas em cada equipe, eu estou dizendo aqui que eu preciso de 4 supervisores. A gente tem 3 gerentes no Rio, entendeu? A gente tem 3 gerentes com, hoje, com 4, 5, 5, 10, 15 lojas. Eu sozinha já tomei conta de 13. Então, assim. Na minha cabeça fica muito claro que, obviamente, fica insustentável manter um negócio nesse nível, sabe? É difícil. Então, a minha preocupação é com a saúde das pessoas, logicamente, mas a minha preocupação também é em que momento a gente está realmente fazendo um trabalho para que essas pessoas tenham uma evolução e que realmente elas façam parte do time. Porque não tem como a gente manter pessoas que não tenham produtividade. Independente de que sei que a gente acha que só, ah, não, pô, esse cara aqui é maneiro, esse cara aqui daria super certo, esse cara aqui. Mas, porra, se a gente não conseguiu, a gente vai fazer o quê? Não tem como manter. Então, é isso que eu quero que vocês avaliem bastante, né? E se for o caso, a gente não vai voltar para o escritório. Se a gente tiver que não ir mais para o escritório, a gente não vai. Se vocês me falarem hoje que vocês acham que a gente já fez o que a gente tinha que ter feito nessas 2 semanas. Vocês acham que foi suficiente por eles? E a gente vê o que a gente faz, entendeu? Porque, de fato, não tem sentido nenhum. E não tem como a gente manter uma estrutura dessa com tão pouca gente abaixo da gente. Não tem, gente. Não tem mesmo. Então, assim, eu estou sendo extremamente transparente, extremamente sincera com vocês. E eu estou, assim, passando a minha realidade e a minha percepção hoje de tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que preservar a vida, sim. Eu acho que a gente precisa se cuidar, sim. Eu acho que a gente tem que tomar conta um dos outros, sim. Mas na situação que a gente está, a gente também não vai conseguir manter a empregabilidade de todo mundo. Acho muito difícil. Muito difícil mesmo, de coração. Então, eu preciso que a gente veja juntos, a gente pense em alguma coisa, o que que a gente vai fazer. O que que a gente pode fazer para mudar? Porque a gente tem um monte de oportunidade, entendeu? Tem gente vendendo. Se eu levar em consideração que eu tenho gente com 100 mil, 150 mil pago, eu não posso admitir um cara que tem 10, um cara que está zerado, entende? Por mais que esse cara seja novo, por mais que ele tenha entrado agora, por mais que ele não tenha carteira, eu não posso admitir. Na minha cabeça, o que funciona é que esse cara tem que ser um cara extremamente envolvido, que ele queira buscar muito, que ele possa fazer a diferença, que ele entenda o momento real que o país está vivendo, que ele entenda as oportunidades que ele tem, que ele se apegue a isso. É o que eu posso esperar das pessoas. Eu não posso esperar que as pessoas simplesmente cruzem os braços e falem: ah, não, porra, eu tenho R$ 1.300 no bolso, ok, beleza. Não é isso. Sabe? Eu realmente espero que as pessoas se movimentem e que tentem fazer alguma coisa para honrar as oportunidades que a gente está dando agora. Essa percepção, ela é muito mais de vocês com relação a eles, que estão na ponta, que estão o tempo todo falando com eles, o tempo todo cobrando, e que o nosso tipo de trabalho mudou completamente, porque agora a gente está pressionando mais, a gente está cobrando mais, mas é porque a gente não tem essa ferramenta. Você não está vendo o cara na casa dele. Entendeu? Você não tem como. Então você tem realmente, você tem que entrar no sistema, realmente você tem que verificar de hora em hora quantas ligações ele fez, você tem que ouvir as ligações para ver o que que ele está falando. A gente tem que se reinventar, a gente tem que inventar outras formas de criar mecanismos de produção. Né? Aí a gente vai cobrar, a gente vai ter que motivar, a gente vai ter que fazer esse cara estar com a gente. Por que que dentro das equipes eu tenho gente que está com resultado legal? Se fosse por isso, não teria? Entende? É o que eu falei para vocês. Em alguns momentos, por que que a gente é escravo de um, dois, três promotores? A gente tem uma produção aqui concentrada em, no máximo, estourando 18% da equipe. O resto, todo mundo vai no balão, entendeu? Dentro da sua equipe, quantos promotores têm um resultado legal que você acha que são, que é um resultado razoável?
A
Dificilmente você
gente
vai
está
ter alguma.
três, felizmente. Mas eu, na minha equipe, eu só tenho três pessoas que estão com resultado razoável.
Mas quantos promotores você tem?
Sete.
Então, mais de 50%. É muita coisa. Você tem o Moisés, você tem a Beth, e quem mais você tem?
A Gisele, que está produzindo. É, a Gisele está com 115 mil e tem mais uns três contratos dela hoje na mesa.
Aí, então, como que a gente faz com os outros?
Então, aí é nessa parte que eu queria entrar. O que, que acontece? A gente sabe que, de fato, hoje o que vai mandar hoje é a produção. Ponto. Nós somos uma empresa que vende. A gente trabalha com venda. Mas a gente sabe também que o consignado, ele requer uma carteira. Porque, assim, eu vou falar pela minha equipe. É, hoje, o Moisés consegue manusear bem a carteira dele e ofertar coisas que a Gisele não conseguiria hoje. A Gisele está com 115 mil na raça. Porque o Moisés consegue ofertar um crédito novo para o cara que está um antigo. Ele consegue fazer essa análise porque ele é muito bom nisso. Ele já domina 100% não digo, mas acho que 90% ele domina bem o produto. Isso tudo faz muita diferença. E os caras novos hoje, infelizmente, eles não têm carteira e eles estão tendo que, de fato, ter essa consciência que você falou. É ligar e entender que ele está tendo uma oportunidade. Eu posso falar pelos meus. O Elvis e o Rodrigo são dois caras que estão buscando muito isso. Eu acho que eu posso sangrar, de repente, um pouco mais a Beth. Eu acho que chega um certo momento, ela acaba esmorecendo. E ela pode dar mais, porque ela tem carteira. E eu acho que o que falta nela é isso. Hoje mesmo eu conversei com ela sobre isso. Eu acho que falta essa análise de gerar informações para o cliente, buscar alternativas. Hoje teve um cliente que ela falou assim, eu mandei mensagem para o cliente, e a cliente respondeu ela mal criada. Eu falei, me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele agora. Entendeu? Coisas assim, iniciativas que às vezes ela fica com receio.
Atitude, né, Jorge?
Isso, atitude.
Atitude faz a diferença. E se a gente for falar de carteira, a gente tem um paradoxo. Porque se a gente for pensar assim, a gente tem a Érica que, em contraponto, tem a Gisele que, é infinitamente mais jovem que ela e não tem carteira nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente tem assim um comparativo frágil com relação a essa, não vou te falar que é uma desculpa nem uma justificativa, mas com relação a esse comparativo, com relação a tempo de casa, com relação à carteira, a gente não tem, né? Eu entendo, sim, que eu não posso comparar um cara que está há 3 meses com um cara que está há 1 ano, mas entendo também que um cara de 6 meses, né, pode sim, né, se superar à frente de 1 ano. Entendo que um cara de 3 pode ter atitude de um cara que está com a gente há 10, sabe? Então, assim, o que hoje faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais clínico em cima dessas pessoas é entender o que de fato faz elas estarem ou não com a gente. Então, assim, eu sei que é um momento difícil, é um momento que faz com que a gente tenha certa precaução, que a gente tenha insegurança, que a gente tenha medo. Mas eu também entendo que algumas pessoas que estão com a gente há 2, 3, 2 meses, né, 1 mês e meio, são pessoas que deveriam estar, assim, implorando por ajuda. São pessoas que deveriam estar no pé de vocês e falando assim, poxa, por favor, me ajuda, eu não posso perder essa oportunidade na minha vida. Sabe? E eu não vejo isso, sinceramente, eu não enxergo isso nas pessoas. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar essa doação, essa energia, entendeu? Do cara te consumir, dele te estressar, dele falar assim, cara, você tem que me ajudar. Entendeu? Eu infelizmente não enxergo. Pode ser que eu esteja longe, que eu não esteja acompanhando, mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ter sabe, não tem um promotor, todos os promotores que eu liguei, que eu entrei em contato, que eu mandei mensagem, eu não senti no retorno deles essa coisa, entendeu? Existiram várias desculpas. Eu tô ligando muito, eu tô falando muito. Tá ligando quanto? Aí que você pergunta, a primeira pergunta que eu faço é aí. Você tá ligando, eu tô aqui para te ajudar, me fala qual a sua maior dificuldade. Aí o cara vem, eu tô ligando, eu não tô conseguindo. Quantas ligações você faz por hora? Ele não sabe. Ele não sabe. Qual o convênio que você está trabalhando? Ele não sabe. Ele não tem diretriz de trabalho. Ele não tem um plano de ação. Esse cara está te mandando agenda? Ele não sabe o que ele faz, gente. O cara que não sabe o que ele faz, qualquer coisa está bom para ele. Ele não sabe nem para onde ele vai. Então, assim, qual é o seu plano de ação? Vamos lá, vamos reestruturar suas ideias. Você tem que ligar mais. Você tem que falar mais. Você tem que ligar. Você tem que ver qual convênio que você vai trabalhar. Qual convênio que você vai trabalhar amanhã? E de que horas a que horas você vai trabalhar esse convênio? Quantas ligações você vai fazer nesse convênio? Você tem que se comprometer com o número. O cara tem que estar comprometido com isso. Se ele não se compromete com o número dele, ele não vai se comprometer com o seu. Então, se vocês não entenderem que esse cara, ele precisa te dar satisfação do que ele vai fazer no dia dele, não vai rolar, gente. À distância, a gente sem ver a cara dele. Detalhe, quando eu ligo, ligação, liguei para 5, fiquei puta semana passada. 5 de vídeo. Uma me atendeu. Uma. A única que atendeu minha ligação de vídeo foi a Thaís. Por incrível que pareça, Vivi. A única.
Não, mas assim, a Thaís, ela trabalha, viu? O problema é que eu não sei. Não sei se ela liga pouco. Esse é o problema, ela liga pouco. Eu já até conversei com ela que ela não pode ficar esperando as indicações, né? Acho que ela fica esperando muita indicação, né? Porque se ela é uma menina boa, eu sei que ela está em frente ao computador, entendeu? Eu sei disso, tanto é que você vê que ela faz crédito pessoal, é a que mais faz na equipe. Hoje ela fechou um de 10 mil, né? Que depois deve atualizar um sistema. Então, quer dizer, ela faz, só que o problema dela é que ela não tem muita velocidade, ela não liga muito. Se ela ligasse mais, com certeza que ela iria conseguir muito mais. Mas assim, você vê que a produção dela já cresceu. Ontem eu até ajudei ela numa auditoria de 40 mil. Ela está numa negociação aí de 50. Então, quer dizer, ela já está evoluindo, porque assim, eu estou pressionando ela. Né? Aliás, os que eu comecei a pressionar mais, eles já estão começando já.
Sim. Né? É isso. Mas é isso aí.
A minha preocupação.
O trabalho.
É
lembra que
jogos.
A gente.
Por exemplo.
A gente, lembra que a gente conversou sobre isso? Sobre a gente se reinventar?
Sim.
E a gente descobrir outros mecanismos, outras ferramentas? É isso. O cara que ele se sente muito à vontade no home office, você. Porque, gente, sinceramente, eu só acho mesmo que eu estou preocupada com o cara que está projetando entregar 200 mil. Você acha que eu estou preocupada com quantas ligações esse cara está fazendo? Sinceramente.
Não, não.
Esse cara tem que ser preocupação para mim?
Não.
Porra, eu tenho que me preocupar com aquele cara que está projetando 50 mil. Esse cara, eu tenho que estressar ele. Eu tenho que pegar a hora dele todo dia. Quantas ligações você fez? Você ligou para quais convênios? Tá, beleza. Cadê? Eu tô vendo aqui, não tem nenhuma abordagem. O que que houve? Qual a dificuldade? Vamos trocar. Vamos trocar. Para de ligar agora para esse convênio, vamos ligar para outro. Ajuda o cara na estratégia dele. Sabe? Eu acho que a gente, de repente, está gastando energia onde a gente não tem que gastar. A gente precisa dar apoio para quem realmente precisa do nosso apoio. Por isso que eu falo para vocês, abaixa a produtividade. Ah, o cara, eu estou ligando. Ah, eu estou ligando. Tá bom, você está ligando para onde? Como você está ligando? O que tipo de trabalho você está fazendo? A gente não sabe. Ah,
de
pô, estou usando meu celular. Pô, está usando o seu celular por quê? Se você tem uma ferramenta aqui. Você tem que usar a ferramenta que eu estou disponibilizando, que é o VoIP. É essa ferramenta aqui que vai me ajudar a te ajudar. Se você não usar essa ferramenta, eu não posso fazer nada por você, bicho. Então, ó, já tá assinando aqui tua carta de demissão. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter uma visão mais ampla das coisas. Elas precisam entender. E não adianta também ir pro escritório e não ligar. Não adianta sentar lá, se expor, expor os outros e não fazer o trabalho legal também. O cara tá no escritório, a única diferença é isso que a Carol falou. É o fato de você ter um pouco mais de segurança e, de repente, ter informação na hora. Você não vai precisar ligar para ninguém para pegar a informação. A informação está ali. Bota no multi pergunta. É isso aí. Pronto, acabou. Sabe? Agora, de qualquer maneira, você vai ter que aumentar a sua velocidade. Você vai ter que ligar mais. Você vai ter que fazer um trabalho mais focado. Não vai ter jeito. Então, agora, sem planejamento, sem planejamento, sem possibilidade, sem direcionamento, sem o cara saber o que vai fazer, não tem condição. Ele tem que saber.
Deixa eu falar uma coisa assim, pelo que eu vejo lá na questão da Barra, os promotores eu solicito para eles a agenda semanal toda quinta-feira. Aí ontem foi feriado, não consegui de todo mundo hoje. Aí o cara vai me mandar uma agenda na semana que vem, preenchida sexta-feira, que a gente sabe que é feriado, e sabe que o cara não vai trabalhar. É 1º de maio.
Ele copiou,
aí eu,
né? Colou.
Aí eu pergunto, ué, agenda preenchida na sexta-feira no feriado também? Aí o cara vai falar assim, precisa alterar? Aí eu vou na quinta-feira e vejo lá que o último dia do mês, o cara bota lá para trabalhar INSS de manhã. Aí eu pergunto...
Não sabe o que ele está fazendo. Ele está copiando e colando a primeira semana do mês lá na última.
Não, aí eu virei para ele e falei assim, tá, vamos lá. Tu tá me dizendo então que tu vai trabalhar na SS no primeiro horário da quinta-feira, sendo o último dia do mês, o dia que a gente mais precisa correr para pagar imediato? Não tem lógica isso. Então você acha que você não deve trocar a agenda?
Mas, Diego, preste atenção. Ou a gente faz isso com todas as pessoas que estão com baixa produtividade, ou os caras não vão dar a produção pra gente e eles não vão ficar com a gente.
Só que aqui, um exemplo, eu tô fazendo isso. Eu tenho as duas novas na barra. Tem a Cecília lá, que tá daqui a pouco faz 90 dias, não tem nada direito, e tem a Ruth. Aí eu vou escolhendo o quê? Tá fazendo qual convênio? Tá atuando de qual maneira? 50 mil desculpas acontecem. Só que isso aí que você falou, para mim, é uma verdade. Porque as novas que deveriam estar procurando mais, me perturbando, para poder dar maior suporte, não dão. Aí eu tô com os dois escritórios tomando conta. Aí, por exemplo, já ligo o computador. Eu não tem como também dar assistência a todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou dando assistência a quem está me chamando, inclusive a quem está fazendo as coisas. E por incrível que pareça, das pessoas que menos precisam. E é uma coisa assim, meio que surreal. Também
é isso.
Isso
que o Diego falou é muito a verdade.
As pessoas que mais procuram,
as pessoas que mais se dedicam a ficar depois do horário a fazer, são as pessoas que menos precisam.
É muito complicado essa situação. E o povo, eu dentro de casa...
Mas é porque esses caras querem ganhar dinheiro. A verdade é essa. O cara quer ganhar dinheiro.
Tá fluindo para ele.
Com ele vai acontecer. Agora, esse... Ô, Joyce, o cara tá fluindo para ele, ele sabe que vai dar certo? Não. O cara que não tá fluindo, ele tem que se desesperar, bicho.
Não, ele
porque
tem.
Imagina, eu tô desesperada.
Na quarta-feira, eu falei isso aí no escritório.
Então, assim,
eu parei.
Não é possível que o cara acabou de ser contratado, ele tá em fase de experiência, ele sabe que se ele perder essa oportunidade, ele não vai ter outro emprego tão cedo. Não tem nem como fazer entrevista, gente. Pelo amor de Deus. Nem economia informal vai vender brigadeiro, sabe? Entregar delivery. Porra! É o máximo. As pessoas vão ter que se reinventar dentro de casa. Não vai ter jeito.
Então, o que eu tô falando é assim. As pessoas têm que se desesperar mesmo. Na quarta-feira, eu falei com todo mundo aí. A gente parou um pouquinho e eu falei que os novos... Eles não podem deixar que esse ranço que acontece muitas vezes com os antigos, da dificuldade de travar eles, acontecer com eles. Porque a galera que está, pelo menos que está em Jacarepaguá, o pessoal está muito focado em plantão. Tipo, no feriado do dia 21, os meninos ficaram até 4 horas fazendo plantão. Entendeu? Eles me mandaram mensagem cedo, agora para o feriado de ontem, perguntando se, que horas ia ser o plantão, se eles podiam ficar no plantão. Então, assim, eu falei para eles, não deixa se perder, porque são oportunidades que, quando a gente está com dificuldade, a gente não consegue enxergar. Porque a realidade é essa, Renata. Quando a pessoa está vendendo, Eu acho que a pessoa já entra...
Dá mais ânimo.
Dá mais ânimo.
Quanto mais ele está vendendo, aí ele vai e fecha um contrato, isso dá mais motivação para a pessoa. Quando as coisas já estão ruins... A pessoa já é nova, a insegurança. Aí a pessoa fica assim, cara, não é possível que isso dê certo. Vai, né? Mas olha só, eu vou ser agora talvez dura, mas esse é o nosso papel.
Sim.
Entendeu? É aí que a gente entra, cara.
Sim,
é aí que a gente entra. É aí que é o papel do gestor. A gente está aqui para fazer esse cara se motivar. A gente está aqui para não deixar ele cair. A gente está aqui para poder mostrar para ele o caminho. Para poder apertar a mão, entendeu? Segurar. É isso aí que
vamos
a gente
lá.
Tem que fazer.
Então, o cara que é novo, que a gente, ele não vem atrás da gente. A gente vai atrás dele. Para ele sempre está tudo maravilhoso. Ele não está vendendo, não está fazendo nada, então não tem que ter pena nenhuma, vai para a rua, né?
O Diego, o cara, ele tem que ser expurgado com você quando você fez tudo que você podia fazer e mais um pouco. E quando eu falo tudo mesmo. Entendeu? É você ficar lá 2 horas, igual a Carol ficou com a garota que a gente mandou embora. 2 horas lá acompanhando uma única
Agora,
proposta.
o
Uma
grupo tem mais um componente.
Entra lá. Vai lá, meu
Voltei,
bem.
sim.
Entra. Então, eu estou te falando o seguinte. Esse cara, você só vai tirar ele da tua frente a partir do momento que você entender que você fez tudo que você tinha que fazer. Quando eu falo tudo, é inclusive você acompanhar lá ele 2 horas com uma única proposta. Vamos lá, meu amor, liga aí. Vamos lá, abordagem essa. Agora entra aí no sistema. Abre aí, é a videochamada. Vamos lá, nós dois. Aí, tá vendo essa tela? Entra aqui, dá ok ali, passa para lá. Vamos simular assim. Ah, e se o cliente alternar, se ele quiser em parcelas menores, em quantidade de parcelas
Se
menores,
quiser.
diminuiu para. Então, assim, a gente precisa esgotar as possibilidades. E a gente precisa mostrar para esse cara, entendeu, que a gente está do lado dele. A gente não
Eu não acho
está
que
jogando
demissão
contra.
seja o caminho. Eu não acho que a demissão seja um caminho. Por
Não,
dois
gente, olha só,
motivos.
a questão não é essa. A questão é que eu entrei no ponto que a Ria falou aí. O cara não procura a gente para ter ajuda. A gente vai até ele. Eu não estou avisando para os novos quando eu vou ligar para eles fazer chamada de vídeo para poder acompanhar o trabalho junto com eles. Eu estou fazendo isso que a Carol falou e eu ligo para eles assim, do nada, no meio do dia, tipo, de manhã. Eu reservei lá na minha
É isso
agenda.
aí, é isso
Eu ligo
mesmo.
para
Ele não
ele e
pode
falo
saber que você
assim.
vai ligar, senão ele se prepara.
Eu ligo para ele e falo assim, vamos trabalhar, vamos te ajudar hoje a tratar as propostas. Só que parece que o cara fica incomodado que eu estou fazendo isso. Isso para mim é surreal, cara. Aí eu falo assim, eu estou aqui perdendo 1 hora e meia, 2 horas do dia, que é o normal e que geralmente estou ficando com eles, com os novos, para fazer isso. Mas o cara parece que fica incomodado, não quer. Aí a minha preocupação maior é o seguinte: a gente se preocupa com ele, se preocupa com tudo e se preocupa com o nosso emprego. A minha realidade na Baixa Motores, a gente tem 2 novas formas e eu tenho 4 lá, e é mais fácil o quê? Mais fácil fechar o escritório. Eu fico com isso na cabeça preocupado o tempo todo, mas parece que as pessoas não têm essa preocupação. Porque se o escritório não produz, só tem pessoas, eu vou achar que vai acontecer o que com o escritório? E eu
Então,
penso
tem uma
quando falo isso
brumadora
com
que eu
eles.
sinto muito isso também, mas sabe o que acontece? A gente, às vezes, tem que botar essa responsabilidade nas costas deles. Por quê? Você fala assim para o promotor, hoje, vou dar o exemplo de hoje. Hoje de manhã eu liguei para os novos e falei, vai trabalhar o que hoje? Qual é o convênio que você está trabalhando? Ah, estou fazendo para a CRJ. Beleza, vamos fazer para a CRJ. Quando deu 11 horas da manhã, eu falei, não, aí quando voltamos do almoço, eu fui e falei, e aí? Como é que tá? Ah, estou negociando um contrato de 25 mil. O outro falou, pô, já estou ligando, 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 chama, chama, ninguém atende, não estou conseguindo falar, então vamos trocar agora. Eles não têm essa consciência de que,
Não
tipo,
tem.
cara, eu trabalhei 3 horas naquele convênio. Pô, mas a Joyce falou para eu ficar nesse convênio. É assim que eles pensam, eles não têm estratégia. Aí é a hora da gente falar, então parou, parou e vamos fazer tudo de novo. Vamos entrar no convênio e tal. Com
Isso que eu
peguei,
estou
joguei.
falando para vocês, que acompanhamento tem que ser hora a hora. Não dá para ser menos que isso. O cara acabou de entrar, entendeu? Você tem que estar no pé dele de uma em uma hora. Você tem que analisar tudo que ele faz o tempo todo. Senão ele não tem condição de ser um cara estrategista por enquanto, porque ele tem um monte de dúvida e insegurança na cabeça dele. Ele não consegue se automotivar, então ele se desmotiva muito fácil, ainda mais dentro de casa. Então, assim, ou vocês fazem esse trabalho hora a hora com ele para poder o tempo todo estar e massageando, gente, porque ó, eu falei com essa galera toda puta da vida, puta. Mas você pode perguntar para todos eles. No final, porra, acredito em você, confio. Duvido que eu tenha deixado de falar com um deles sem terminar minha conversa com uma palavra de ânimo, com uma palavra legal, por mais que eu tenha sido dura no meu discurso. Entendeu? Então, assim, é isso. A gente precisa estar dando porrada e beijo o tempo inteiro. Sabe? Não dá. Agora não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa. A gente está a 5 dias do fim do mês. A gente está fechando o mês e a gente não tem expectativa nenhuma de um resultado positivo. A gente começou o mês bem aberto em vários escritórios, a gente conseguiu fazer um resultado bom no início do mês e, de repente, a gente parou de produzir. As coisas não acontecem. E as pessoas, a gente continua com as mesmas pessoas no mesmo escopo do início do mês. São as mesmas pessoas. As que não produziram continuam sem produzir. Um ou outro deu uma elevada, deu uma melhoradinha, né? Hoje a gente teve no Catete umas pessoas que deram uma porrada grande, porque venderam contratos mais altos. Mas é isso. E isso eu levo em consideração a porra toda. Puta problema que a gente está tendo. Ah, a gente fez essa cagada aí com a prefeitura, tá um monte de margem presa. Enfim, o mundo ligou para a prefeitura do Rio, né? A gente tem um monte de gente vendendo um monte de caquinha aí, vendendo tudo que a gente queria vender e não está vendendo. Cara, na boa, eu estou aqui esperando vocês fazerem o trabalho de vocês. E vamos esquecer o que os outros fazem. Entendeu?
Entendi.
Eu não quero nem saber o que os outros estão fazendo, entendeu, Joyce? Porque tem um monte de gente que está fazendo um monte de merda.
Um monte de merda.
Entendeu? Tá bom.
Renata.
Ô, Joyce, eu não vou ficar abrindo meu computador para ficar fuçando quem está fazendo merda ou não.
Não, a gente não tem tempo para isso. É que a gente já sabe, as coisas chegam.
Não, mas é isso que eu estou te falando. Aí, eu não quero saber se o promotor... Ah, porque tá, para qualquer um, o cara vai ser aplaudido porque está com uma produção boa. Mas ninguém vai entrar dentro do convênio para ver que o CSG está liberando o comissionado extra quadro.
Ninguém vai.
Ninguém vai
ver quem está colocando o clube.
Ninguém vai ver. Eu não quero nem saber. Eu não vou ficar mais. Eu não vou mais ter. Eu falei hoje. Não vou mais entrar no CSG como eu faço todo dia. No CSG não. Como eu faço todo dia no site da Poupa, abro todos os contratos e vejo lá. 100 mil. Aí o que eu faço? Cato o telefone e ligo para vocês para estressar, não é isso? Gente, verificaram esse contrato? Viu de onde? Não foi? Não é isso? Cadê a tela? Viu? Não é isso que eu faço com todo mundo?
É isso.
Não vou fazer mais, não. Não vou.
Olha.
Não vou
era
fazer,
tudo que eu
cara.
Precisava, senhor.
Mentira, não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer.
Agora.
O erro não é do CSG? O erro não é do CSG?
É, pior que é.
O erro é do CSG.
Então.
O erro é do CSG.
O erro é o que não está fazendo.
Esse eu não quero nem saber.
Ele que
não
tá falando, saber. Né?
Olha, o dia.
Tem vários treteiros na Barra da Tijuca.
O ano passado, ué. O mês passado, a gente teve um caso na Barra.
Foi.
Pagou. O banco pagou o comissionamento, cara. Normalmente.
Pagou. Vários.
Pagou.
Vários.
Pagou.
Mas
vários, eu não sei. Eu
fico até com medo de falar.
Teve vários. Não, eu tenho mandado embora e recebeu quase R$1.000 de comissão. Bombando no extra-quadro.
Eu acho que vocês não têm que falar nada. Eu acho que não é o tipo de coisa que vocês têm que divulgar. Vocês não têm que falar.
Não, claro que não.
Eu acho que é aquilo meio que a gente, entendeu? Ué.
Rodou, pagou. Deus abençoe o rolê.
Sim. E, né?
Meu Deus.
É, um monte de coisa, cara. Aí tô lá, prefeitura lá da puta que pariu de Salvador. As garotas estão lá desesperadas, as margens estão tudo presas. Claro! São Paulo ligou tudo pra lá, pro convêniozinho mequetrefe delas, o único que elas fazem. Tudo mandou mensagem pra todo mundo, prender a porta.
Eu acho que pra gente, eu vou falar.
Vão ter que pedir pro cliente pra ligar pedindo cancelamento, entendeu? Entendo. Ou vão ter que aguardar os 5 dias pra poder liberar a margem do cara.
Ou descobrir a proposta de cancelar. Agora deixa eu te falar.
Mas aí, para cancelar a proposta, eles precisam de ajuda de um gerente. Tem um cara lá que é parceiro, mas a maioria das agências de Salvador tá fechada. Então é um inferno, entendeu? Tem que pedir pro amigo do amigo, mas tudo bem.
Pede pra ela me ligar. Renata, deixa eu te falar uma coisa. Falando desse negócio
Joyce,
aí...
De... Ó, antes de você falar, você pensa no que você
vai falar. Não, vou deixar eu falar, calma.
Tá, por favor. Só isso.
Falar.
Você pensa a gente. Eu falo pra áudio agora.
Calma, deixa eu falar. A gente não faz essas paradas erradas. Sabe por quê? E vou te falar. Pra gente, pros nossos promotores fazerem isso, vai ser muito difícil. Porque a gente já bateu tanto, tanto, tanto. Que eles... Eu acho que eles já ficam escabriados. Eu recebi um print de uma mensagem que a promotora, a ex-promotora falava assim, cuidado que Vila Isabel é um escritório de não, de CSI. Tipo CSI.
Ai,
ela usou uma outra expressão. Como se a gente soubesse de tudo que acontece. Aí ela falou isso para um promotor. Falou, cuidado, aí é um escritório que, tipo, a supervisora sabe tudo o que acontece. A gente não sabe tudo o que acontece, mas a gente bate tanto. E, às vezes, o que chega é tão pesado, a gente já bota logo para ralar, que eles acham isso, entendeu? Então, essas situações, assim, dificilmente você vai ter no nosso escritório. Infelizmente, nesse momento eu digo infelizmente, porque muitas escritórias estão se prevalecendo disso erradamente, entendeu? É sério, é complicado. Sim,
é. Bom, de qualquer maneira, eu tô com a minha cabeça muito cheia, tô com muita coisa para fazer para ficar perdendo meu tempo com isso, tá? Eu não vou ficar mais consultando esses contratos, não. O que eu quero, na verdade, é que todo mundo bata meta, todo mundo ganhe dinheiro. A gente tem, na verdade, 5 dias pela frente, que eu acho que tem muita coisa para fazer. Dá para fazer muita coisa legal. A gente já bateu meta em 1 dia, né? Então, acho que a gente pode aí... Se a gente garantisse pelo menos 600 mil por dia, a gente já faria diferença a partir de hoje. Mas já deu merda, porque já só tem 100 mil pago. Então, já não vai pagar mais 500, né? Uma hora.
Renata, mas os outros escritórios estão performando bem?
Não, a gente não está tendo. Eu acho que vocês podem fazer alguma coisa. Acho que, por exemplo, trocar boas práticas é uma coisa legal. Então, assim, vocês têm amigos que estão batendo meta, tipo o Fábio. Liga aí para ele.
Renata. Prefiro nem comentar.
A Joyce falou assim para mim, porra, São Paulo tá fazendo alguma coisa, eu vou ligar pra garota. Ligou pra garota. Gente, quem tem boca fala o que quer. Eu acho que a gente tem que se colocar numa situação de humildade e pedir ajuda, de fato.
Depois eu liguei pra São Paulo pedir ajuda do...
Eu não vejo problema nenhum da gente pedir ajuda pra esses caras que estão se sobressaindo, cara, na boa. Não vejo.
Então, eu liguei lá pra São Paulo depois e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, não é possível, gente, que não tem um convênio que eles estejam dando foco. Aí eu liguei lá pra São Paulo, falei com os meninos, né? Liguei pra falar do meio que eu tinha pedido. Aí entrei nesse assunto, falei, pô, cara, me manda aí, esse pessoal tá performando pra caramba aí em São Paulo, não sei o quê. Qual o convênio que eles estão trabalhando? Ele falou, pô, Zé, eu posso até te mandar os convênios que eles estão trabalhando no interior de São Paulo. Mas você vai desgastar a sua equipe à toa, porque as margens já estão todas presas. Tem dia que eles mandam mais de 1.000 mensagens.
É isso que eu tô falando. Os caras mandaram muita mensagem, muita. Prenderam a porra toda. Ó, eu recebi um e-mail hoje do Alberto e vou falar para vocês aqui por baixo. Um único escritório aqui, em um dia, vendeu Nestlé, Prefeitura Municipal de Vargem Grande, Prefeitura Municipal de Ibaté, Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeitura Municipal de Itirapina, Ambev, não sei como, estou até perguntando, porque eu quero saber como o Ghost vende Ambev, se é proibido vender. Prefeitura Municipal de Casa Branca, INSS, Goodyear, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pira, não sei o que lá das contas, a Anhanguera Educacional, que é daquela faculdade, né? Unilever Brasil, Plastitec do Brasil, Fundação Hermínio Ometo, Irmandade Santa Casa de Pira, não sei o que lá, Arthur Londres de Tecidos, Prefeitura Municipal de Pirassununga, Fundação Educacional de Guaxupé, NB Máquina.
Escritório vendeu tudo?
Um único escritório. Acho que cada promotor vendeu um contrato. Governo do Estado de São Paulo, município de São Félix do Xingu, Dom John Deere Brasil Limitada. Foram 36 contratos, o volume total de produção 299 mil líquido. Outro escritório, Prefeitura do Rio, 116 mil. 11 contratos os caras venderam aqui no Rio. INSS, Prefeitura Municipal de Aguaí, Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Governo de São Paulo, Prefeitura de Itapira, Conlurbe, 2 contratos, Fundo Municipal de Saúde, Município de Socorro, CIAP, Sodexo do Brasil, Prefeitura Municipal de Valinhos, Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Unimed, NB Máquinas, 57 contratos, 378 mil. Outro escritório, isso foi do dia 22 para o dia 23, né? Um dia de produção.
Isso é um dia.
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Prefeitura Municipal de Caieiras, Previna Diagnósticos Médicos, Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Prefeitura de Franco da Rocha, Associação Lar de São Francisco de Assis, Município de Francisco Morato, Sociedade Empresarial de Estudos, tudo não sei o que lá. 29 contratos, 208 mil de produção. Então, assim, nenhum desses escritórios vendeu só para um convênio. E, ó, se a gente for falar desse escritório que vendeu para o PCRJ, que vendeu 116 mil, vendeu 11 contratos. Então, assim, perto dos 57 que eles venderam, não foi nada, concordam? Então, assim, o que eu entendo é que os caras estão fazendo um esforço que vai além do normal. Eles estão trabalhando muitos convênios, eles estão abrindo muitos horizontes. E que se prendem margem, eles estão sendo mais rápidos que a gente em prender, cara. Entendeu? Pega um convênio desse aí e faz a mesma coisa. Entendeu? Pede pro seu... É isso, por isso que eu tô falando pra vocês do hora a hora. Olha só, cara, vamos fazer o seguinte. É, de 9 da manhã até as 10, você vai ligar pra esse convênio. De 10 da manhã até as 11, você vai ligar pra esse. De 11 a meio-dia, você vai ligar pra esse. Manda ver. Ah, tô ligando, não tô conseguindo contato. Ah, não tenho listagem. Ah, não sei o que. Vamos lá, vamos procurar um mecanismo. Vamos ver aqui, prefeitura. Entra aí no portal da transparência. Vê se aparece aí pra gente a lista dos caras. Vamos ver se a gente consegue falar com esse cara. Bota aí no confirma lá. Vamos juntos. Vamos tentar fazer umas duas, três ligações juntos. Acompanha esse trabalho do cara. Vê no que vai dar. Vê se vai dar certo, se não vai. Esse momento é um momento que a gente vai ter que ficar junto. Não vai ter jeito, a gente vai ter que experimentar algumas coisas. Pode ser que dê resultado? Pode ser que dê, ó. Desse escritório que fez 57 contratos, o maior volume veio dessa prefeitura de Mogi Guaçu, veio de Rio, e INSS, que lá eles vendem muito INSS, então lá foram 16 contratos de INSS. Essa prefeitura municipal de Aguaí, que eu acho que deve ser uma prefeitura que não deve ter sido muito usada, deve ser mais uma nova. 5 contratos, Mogi Guaçu 8, Itapira 3, um monte com 2 contratos, todas as prefeituras, a maioria com 2 contratos. Entendeu? Aí esse outro último que teve assim, mais coisa, tem essa Várzea Paulista, 7 contratos. Essa Previna Diagnósticos Médicos, 5. São Paulo, Governo do Estado, 5. Prefeitura de Franco da Rocha, 3. Prefeitura de Caieiras, 4. Então, assim, já é um número mais razoável com relação a convênio volume. Aqui naquele outro primeiro que eu falei para vocês, que teve um volume, a maioria foi 2 contratos ou 1. E INSS, que foram 4, e essa Irmandade Santa Casa, que foram 3. Mas, porra, os caras diversificaram o convênio pra cacete. Tem, porra, 36 contratos com quantos aqui? Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 convênios, porra, num único dia. Para saírem 36 contratos. É muita coisa, entendeu? Então, assim, eu não posso falar para vocês assim, essa estratégia é certa, essa estratégia dá certo. Eu estou falando para vocês o que está acontecendo, o que a gente está vendo. Foram escritórios que tiveram um volume legal de produção e que fizeram dessa forma. É essa a solução? Não sei. A gente pode tentar? Acho que super vale. Acho que super vale, inclusive, vocês pegarem e diversificarem. Por exemplo, pega lá, o que você tem no CRM? Diego tem um mundo de convênio no CRM, não tem? Vem? Estou sozinha?
Sim.
Não. Ah, então. Diego tem lá, não sei quantos convênios no CRM, que eu sei que tem, porque a Elane trabalhava pra caralho esse negócio de diversificar. Tem um monte de convênio. O que faz? Tem lá quantos promotores? 10? Cara, olha só. Vocês dois vão ligar a Prefeitura do Rio, vocês dois vão ligar com o Burbi, vocês dois vão ligar a Prefeitura de Adamantina, vocês dois vão ligar a Prefeitura de não sei o quê. Divide. Cada 2 promotores vão ligar para um convênio na primeira hora. Na segunda hora, troca. Troca essa porra. Não está dando certo. Troca entre eles. Não, esses dois que estavam ligando a Prefeitura do Rio, agora vão ligar com o Burbi, que estavam ligando com o Burbi, vão ligar a Prefeitura do Rio. Gente, a gente precisa experimentar. Precisa ver se vai dar certo ou não. Entendeu?
A gente... saúde aí eu já fiz, não frio não, fiz sem nomes. E...
então, desses nomes todos que eu falei aqui para vocês, obviamente, tirando com o Lurbe, né, L'Oréal...
de São Paulo, Polícia, já fiz também, a maioria a maioria reprova, não aprova nada.
Essas prefeituras aqui, eu acho que vale a pena, entendeu? Sei lá. Aí, é aquilo.
Tudo tá valendo.
É, eu acho que a gente pode, entendeu?
Eu hoje coloquei, eu fiz hoje de manhã, eu coloquei, de manhã não, depois do almoço, né? De manhã todo mundo trabalhou prefeitura.
Eu coloquei o Elvis na Conlube, o Rodrigo em Nova Iguaçu, Letícia em Itu. Letícia também fez Nova Iguaçu. Saiu um contrato de Itu, saiu um contrato de Nova Iguaçu. Gisele fez Nova Iguaçu o dia inteiro, hoje saiu também.
Então, é isso que eu falo. Acho que não tem que ser o dia todo. Entendeu? Acho que a gente tem que mudar.
Não, mas a Gisele ficou o dia todo porque estava fluindo. Ela estava fazendo várias negociações e, inclusive, saíram três contratos.